dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Amém? Você pode se assentar. Eu gostaria simplesmente de fazer uma breve reflexão acerca do que a gente chama de ano novo e novidade de vida, e queremos coisa nova, mudar o comportamento e assim por diante. E eu, uma mensagem, uma palavra que tem ficado no meu coração esses dias é São Marcos capítulo 4, quando o Senhor Jesus conta a parábola do semeador. Todo mundo lembra? Ele diz que o semeador saiu a semear e ele foi lançando sementes, e algumas sementes foram levadas por pássaros, outras sementes caíram à beira do caminho, outras em meio a pedregais, outras em meio aos espinhos. E por fim, ele diz que uma outra semente caiu em boa terra, então ela produziu 30, 60 e 100 por um. A questão aqui é não ficarmos presos à questão da beira do caminho, aos pássaros que levam, assim por diante, mas é nos atentarmos para o nível de produtividade que nós temos. Diga para o seu vizinho, você é produtivo? Isso é bom ou ruim? Até que ponto é bom? Quando um solo é produtivo, a semente que cair, acontece o quê? Oi? Ela germina e ela produz. O grande perigo de nós sermos produtivos é que nós somos produtivos e esquecemos de selecionar que tipo de coisa nós vamos deixar germinar a partir do nosso solo. Nós frequentemente pensamos em ser produtivo, mas a gente sabe que as sementes estão por aí. Da mesma boca que procede bênção, procede o quê? Do mesmo olho que olha para Jesus, olha para o quê? Não precisa falar. A questão é que nós temos a capacidade de semear num solo fértil. E o que determina o que nasce? É o solo ou a semente? Não. O solo capacita, fortalece qualquer semente que cair nele. Então nós precisamos ser muito cuidadosos. Porque eu gostaria de fazer essa pergunta. Em 2011 surgiu alguma coisa que você não gostaria? E surgiu por quê? Por causa de uma semente. E aí eu pergunto, quanto... Você está de braço dado com a moça? Não, só para saber, só estou... Nada contra. Nada contra, eu só queria saber se estava mesmo. O que acontece é, nós ficamos muito preocupados com os ciclos, um tempo está ruim, um tempo está mal. Mas você sabe a única coisa que pode acabar com o ciclo de uma mulher? Uma semente. Falei palavrão, falei besteira, estou acabado. A mulher tem o ciclo todo mês. Que significa o quê? O solo está... Mas quando uma semente cai, ela para. Por quanto tempo? Você não cansa dos ciclos da sua vida que vem para tirar o seu conforto? Às vezes está tudo bem e faz parte você passar por alguns ciclos. Às vezes são ciclos ruins que você não esperava. Tanto o ciclo bom quanto o ciclo ruim só pode ser acabado com uma semente. E todos os dias nós começamos ou com semente boa ou com semente má. Todo ano nós permitimos as sementes boas ou as sementes más germinarem. Então não é hora de nós olharmos para 2011, 2010, 2009, 2008 e ver o que a gente está colhendo de errado, mas é tempo de nova semeadura na sua vida. Se você quer a atitude certa do irmão Marcos, é melhor você plantar melhores atitudes. Você bateu nele por quê? Para você é essa. Eu joguei no geral, ela bate no meu amigo. Você está entendendo? Nós não podemos ter expectativas que nós não podemos cumprir. Nós queremos demais de Deus. Nossa, ainda mais o número 12, né? Um número apostólico, profético, que tem crente já pendurando no lustre, porque 2012 vai ser o ano dos crentes. Quais crentes? Todo ano é ano de crente. Todo ano é ano de mundano. Todo ano é ano de quem planta. O que você planta? Então, alguns de vocês deveriam estar preocupados, porque 2012 não vai ser bom. Eu sei que você queria ouvir, nossa, o seu 2011 vai ser fantástico, mas eu não sei o que você plantou em 2011. Eu sei do meu 2012. Eu sei o que eu plantei em 2011. Então eu posso ter uma expectativa a partir das sementes que saíram da minha mão, as sementes que saíram da minha boca, as sementes que saíram da minha pessoa. As que saíram da sua pessoa, eu nem sei quais foram. Então, se você sabe que o seu 2012 corre o risco de ser complicado por causa do que você plantou, é melhor você enfiar a mão na terra e começar a arrancar o que você plantou. Suja a sua mão e arranca do solo as palavras que você disse. Elas não vão poder desistir. Porque palavra lançada, flecha lançada, já era. Mas se você sabe que vai colher, porque você fez o que não devia, sua única chance é sujar essa sua mão. Tá com francesinho? Eu sei dessas coisas, porque minha esposa trabalha na área. Hã? Então... suja, perde, arranca a francesinha e vai arrancar do chão o que você plantou. Se você não fizer isso para proteger a francesinha até o dia 2, eu sinto informar que 2012 já entrou e você vai ser obrigado a colher coisas que você plantou. E é por isso que eu li para você esse texto do profeta dizendo, Deus dizendo, eu vou te dar um coração novo. Porque não adianta no novo, roupa nova, unha nova, cabelo novo, tudo novo... coração velho, porque o que determina o caminho de um homem não é o que ele é por fora, mas é quem ele é por dentro. Não é o sucesso dele atrás do púlpito, mas é diante de Deus. A gente acredita que o nosso sucesso ele é conquistado publicamente, mas o seu sucesso você conquista sendo quem você deve ser. Porque se nós construirmos qualquer coisa pela aparência, ela vai ruir se o caráter não puder sustentá-la. Até eu estou com xilique. Nós queremos muito, queremos fazer muito, queremos produzir muito, aparentar muito, mas se o nosso caráter não sustentar o que nós construímos, ela vai ruir publicamente. Então, primeiro, você deve construir uma história de relacionamento com Deus num lugar secreto. Jesus ele fala de três coisas que todo crente tem que fazer: quando orares, quando jejuares e quando deres esmola. Jesus ele menciona essas três coisas em Mateus capítulo 5 ou 6, e ele diz assim: olha, quando você jejuar, não faz cara de quem está com fome, porque é entre você e Deus. Quando você orar, não ora lá na esquina para todo mundo ver que você está orando, porque quem conhece seu coração é Deus. Quando você for dar esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Em outras palavras, Jesus está estabelecendo um princípio de alcançar sucesso diante de Deus, escondido, sem ninguém ver. Depois que a gente faz isso, olha o que Jesus disse: e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. As recompensas públicas de Deus, elas vêm a partir do sofrimento privado. Mas nós queremos viver, alcançar os nossos maiores sucessos. E até sofrer a gente quer. Não sei se você é assim ou se conhece gente assim, que o dia que as coisas vão mal para ele, faz questão de vir chorando para a igreja. Porque um crente, um profeta, um pastor, alguém tem que ver que ele está triste. E se ninguém falar, eu vi que você está triste hoje, ele fica ainda mais triste. Mas Jesus está falando de um relacionamento com Deus, dessas coisas serem conquistadas secretamente. E o teu Pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. enquanto nós procurarmos recompensas públicas, nós só vamos encontrar fracassos públicos. Mas ao encontrarmos busca a Deus, privado, escondido, que você é diante de Deus, você é diante das pessoas, você está no caminho certo para alcançar o favor de Deus. Eu não sei o quanto do favor de Deus você quer em 2012, mas o favor de Deus só pode se manifestar para aqueles que estão dispostos a matar a sua própria vontade, a parar de lançar sementes más sobre a vida de outras pessoas e sobre o seu próprio solo, e decidir andar em novidade de vida, não porque as coisas ao meu redor são novas, mas porque meu coração é novo. Qual é a oração do salmista Davi? Salmo 51. Como é? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Aí como era a vida pública de Davi? Davi era um homem público de sucesso, porque ele entendia que se Deus não entrasse nas áreas escondidas do coração dele, era impossível o sucesso acontecer. Então eu quero convidar você a ficar em pé e entender que o seu ano de 2012, ele não depende da lua, do sol, das estrelas, de astrologia, de astronomia. O seu 2012 não depende de que cor vai ser a gravata do pastor no segundo domingo. O seu 2012 não depende do humor do seu patrão. O seu 2012 não depende do humor do seu marido, da sua esposa. Mas o seu 2012 depende completamente de um homem, de uma mulher que anda em novidade de vida, que está disposto a pegar um pacote de semente de amor, de semente de paz, de semente de longanimidade, de semente de bondade, de semente de justiça, de fé, de mansidão, de domínio próprio, e viver a vida semeando o que é bom. Você controla os próximos 365 dias da sua vida. Você controla o seu dinheiro, você controla a sua saúde, você controla o seu casamento, você controla o seu relacionamento, você controla o seu ministério. E a gente tem vivido assim, ah, Deus toma conta. Quantos de vocês já oraram, Deus toma conta? O músico já orou, Deus toma conta? Deus não vai tomar conta de nada que não tenha começado certo. Tem situação nossa que a gente fala, Deus toma conta, ele olha e fala, eu? Põe você com a sua francesinha. Não, a minha mão é pura, eu não vou me envolver nisso aí. E o que o irmão Júnior estava falando, a questão da autoridade que ele nos dá, você tem autoridade de dar rumo certo para as coisas. E alguns de vocês falam, ah, mas pau que nasce torto. E Jesus fala, em direita sim. Em direita, sim. O mundo diz que não tem jeito para você. O mundo diz que a sua situação é irreversível. O mundo diz que Sara não pode ter filho. Mas Deus está falando, ah, não é desse jeito. A última palavra é do Criador e não da criatura. A última palavra é daquele que tem o poder de renovar o coração. É aquele que recebe o seu coração quando você diz, Deus, recebe a minha vida, recebe a minha gratidão. Eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para o Senhor me governar. Mas eu preciso aprender a me governar. O segredo de Deus é, Deus não governa quem não se governa. Mas como assim, Deus? Se eu me governo, como é que o Senhor pode me governar? O seu governo de si mesmo tem um limite. O máximo que você pode fazer sobre o seu governo é levar esse seu você mesmo até a Deus ou tirar você de diante de Deus. Quando você se governa e os seus passos te levam diante de Deus e você faz uma troca diante do altar de Deus, porque altar é lugar de troca. Alguém já ouviu o termo, põe a vida no altar? Não é assim que fala, é deixa a vida no altar. Pôr a vida no altar é deixar a vida certinha. Deixar a vida no altar é o Deus certinho dar o rumo das coisas. E às vezes dói mais, porque você tem que sair do altar com a sua vida lá. Altar é lugar de troca. Mas a gente sai do altar, diante da presença de Deus e carrega a vida de novo. Desde quando você adorou? Abraão, quando ele subiu para entregar o filho dele, ele disse para o povo lá embaixo: olha, eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Ele foi e deixou a vida dele e a de Isaac lá em cima. Ele falou: não, não é a minha vontade, eu vou matar o menino. No momento de matar, Deus entendeu que os dois eram de Deus sem sangue precisar cair. Mas nós brigamos com Deus, e para 2012 acontecer, Deus tem que tirar sangue da gente. A gente tem que ir para o hospital, tem que ir para o leito, porque isso não é pelo amor, é pela dor. Até quando a gente vai ficar brigando com Deus? Ah, não é pelo amor, é pela dor. Entrega a sua vida no altar e acabou. E para com essa expectativa, 2012 vai ser melhor, vai ser melhor. Vai ser... O 2012 melhor, se você não sabe, você tinha que saber. 2012 já foi. Essa é a maior prova que você está no natural. A sua resposta é a maior prova que você está no natural. A Bíblia diz assim: tudo o que é, já foi. Tudo o que vai ser também já foi. Então, enquanto janeiro, fevereiro e março de 2012 é novidade para você, Deus já viu o seu 2012 há muito tempo. E sabe o que é pior? Ele já viu o que você vai plantar em 2011, nos últimos segundos. Então, Deus está dizendo para você: você tem chance de mudar o rumo da sua história. Você tem chance de mudar o rumo da sua vida. Se você vir e deixar a sua vida no altar, para de tentar viver uma vida que você já deu para Ele.